Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão, dia 11 de novembro, fazer verificação de colo. Vereador Frederico Godoy, vereador São Marcos, vereador Andréa, vereador Deus Fortunato, vereador Ederson Lopes, vereador João Feitosa, vereador Suender, vereador Jean Carlos, vereador Lizier Zeboj, vereador Ferdinand, vereador vice-presidente Jackson Charles e vereador presidente Domingos Paulo de Souza, colo suficiente. Havendo colo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito o vereador e pastor Ederson Lopes que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam os escândalos, mas ai daquele que produz escândalo. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas capítulo 17, versículos 1 ao 6.
Registrar a presença do vereador Alex Martins, do vereador Hélio e vereadora Thaís. Cumprimentar a imprensa aqui, na pessoa do Marcos Vieira, o Oswaldo Pires, o Silvão Machado. Cumprimentar a Edna, que está aqui. É um prazer te receber aqui, Edna. Cumprimentar mais uma vez a Cíntia, que veio trazer a nossa diretora da Escola Municipal, o senador José Lourenço Dias, que veio trazer os meninos para poder conhecer aqui a Câmara Municipal. Cumprimentar a Juliana, coordenadora, a Juliette Souza, coordenadora também, a professora, a Eli também, sejam todos bem-vindos. Já abro um pequeno expediente, convidando o vereador e professor dessa, e o professor, o vereador, o professor Marcos. Ah, não, só um minuto, vereador. Abro um pequeno expediente, solicitando a nossa terceira secretária, que hoje está nos auxiliando aqui como primeira secretária, para poder fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, como correspondências, projetos e requerimentos a ser enviado à diretoria executiva. Antes da senhora começar a ler, eu quero passar aqui a presidência ao vereador Jackson Charles, que eu vou me ausentar, que eu vou fazer 2 exames ali. Eu espero que seja bem rápido, que deixa para poder voltar e participar da sessão ainda.
Bom dia a todos. Síntese da ata da 66ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias de novembro de 2024, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob o presidente do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Cedrico Godoy, Cleide Lara e Mar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatando o quórum declarou a abertura da sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata na sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondência encaminhados às comissões. Projeto de resolução 185/2024, de autoria da mesa diretora, cria medalha José Borges do município de Anápolis da outras providências. Usar a palavra, Reamildo do Autismo Policial Federal Suender. Grande expediente, não houve inscritos para o uso da palavra. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatando o quórum suficiente, houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 171, autoria do vereador Afonso Industrial, dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Rodolfo Barbosa de Carvalho e determina outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de resolução 152 de 2024, autoria da mesa diretora, cria medalha Dom Dilmo Franco dos de Campos, destinada a homenagear os membros do clero católico e os religiosos e religiosas de vida consagrada e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram votadas moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Jean Carlos, Jackson Chaves e Hamilton Altido. Comunicações. Usaram a palavra policial federal Suender, Jean Carlos, Jackson Chaves e Hamilton Altido. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 11 de novembro em horário regimental. Comunicações. O gabinete do vereador Luzimar Silva informa sua ausência na sessão ordinária do dia 11 de novembro por motivos de saúde. Projetos. Projeto de lei ordinária número 186, 2024, do prefeito municipal. Altera o dispositivo da lei municipal 3.738, 14 de outubro de 2014, que dispõe sobre a criação do programa da coleta seletiva em Anápolis com inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis. Projeto de lei ordinária de número 187, de 2024, vereador Alex Martins. Dispõe sobre o uso de veículos oficiais do Poder Legislativo e Executivo Municipal, a fim de estabelecer política de substituição por veículos elétricos e da outras providências. Projeto de lei ordinária de número 188/2024, vereador professor Marcos, institui a política municipal de proteção de direitos da pessoa com fibromialgia no âmbito do município de Anápolis. Projeto complementar de 189/2024. Mesa diretora, dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis referente ao exercício 2022. Sem mais projetos, correspondências, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, secretária. Cleide Hilário. Abro o grande expediente e já convido o vereador Marcos Pequeno expediente, vereador Marcos Carvalho, para fazer uso da palavra por 5 minutos.
São 9h44. O vereador professor Marcos do PT usa a tribuna por 5 minutos. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, vereadores, presidência, imprensa. Cumprimento especialmente você que nos acompanha pelas ondas do rádio e cumprimento também os alunos da Escola Municipal Senador José Lourenço Dias, os alunos do terceiro ano do matutino, né? Matutino, está todo mundo de uniforme. E cumprimento também as professoras, professores, servidores. É, eu fui servidor nessa escola no ano de 2008, foi meu primeiro concurso público dos 5 que eu fui aprovado e trabalhei durante 6 meses na Escola Municipal Senador José Lourenço Dias. E fiz questão de dizer isso ali para eles e também de relembrá-los que o senador José Lourenço Dias cumpriu uma tarefa importante no Senado, representando Anápolis, e que também era pai do Adail Lourenço Dias, que foi um vereador importantíssimo na construção e na consolidação do Poder Legislativo e da advocacia no município de Anápolis. É uma escola pequena, é uma escola da década de 80, é uma escola que guarda os arquivos do antigo Anatex, que também tinha uma escola, que surge num grupo de tecelãs que funcionava no que depois se tornou a Vicunha e que hoje é a Faculdade Fama e o Jaiara Shopping. A escola precisa de recursos para que a gente termine o muro que está caído. A escola precisa de melhor acessibilidade, ela tem muita escada. A escola não tem banheiro de servidor adequado, é só um banheiro lá do outro lado do pátio e ela precisa de uma cantina melhor. Eu visitei essa escola 2 vezes durante o mandato, gravei material do lado de fora, tem um muro improvisado e nós precisamos avançar nesse sentido. Foi invadida 2 vezes, né? 2 vezes foi invadida, sofrendo com furtos e a gente precisa dar uma atenção melhor. Essa é uma escola importante para nós. Quero falar hoje aqui, presidente, sobre um movimento que tem tomado conta, principalmente das discussões nas redes sociais, que é o movimento 6x1. É um projeto da deputada federal Érica Hilton, atendendo o VAT, que é um movimento sobre valorização da vida fora do ambiente de trabalho, que já tem 71 assinaturas. É uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para alterar a consolidação das leis do trabalho de 1943, as leis criadas pelo presidente Getúlio Vargas no sentido de abolir a escala 6x1, onde o trabalhador trabalha 6 dias cumprindo 7 horas e 20 minutos, tendo um dia de folga. É, politicamente, acho que isso não vai passar. Já tem 71 assinaturas, mas precisa ter 170. Mas é uma reflexão importantíssima sobre as relações e as questões do mundo do trabalho e de como a sociedade tem mudado seu olhar para aproveitar o próprio tempo, viver com a família, sobre o direito à cidade, sobre o direito ao descanso e até sobre grandes grupos corporativos que têm adotado a escala 4x3, onde o trabalhador trabalha 4 dias apresentando sua maior produtividade e descansa outras 3. Nós precisamos refletir porque o mundo contemporâneo não é mais o mundo de 1943. As pessoas moram longe do trabalho, nós moramos em grandes centros urbanos, as tecnologias atravessaram a nossa vida e nós temos outras relações a serem constituídas na vida pessoal e profissional. Fica aqui então a nossa reflexão sobre o que seria melhor para o trabalhador e para a trabalhadora, mas também aqui o nosso alerta de que estamos acompanhando par e passo essas questões. O deputado federal do PT, Rubens Ottoni, já assinou a PEC, a deputada Adriana Corsi também, para que a gente possa fazer uma profunda reflexão sobre a qualidade de vida no trabalho. E aqui a gente reflete com professores e professoras que trabalham muito e que a gente tem discutido cada vez mais sobre valorização do tempo, sobre descanso, sobre hora remunerada para qualificação, sobre formação e serviço, para que a gente possa cada vez mais construir uma educação pública, gratuita, de qualidade e com inclusão social e educacional. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador Marcos Carvalho. Ainda no pequeno expediente, concedo a fala por 5 minutos ao vereador do PSB, Lisier Zevois.
9 horas e 49 minutos, ainda no pequeno expediente, o vereador Lisier José Borges, do PSB, vai usar a tribuna por 5 minutos. Agora são 9h49, nesta segunda, 11 de novembro. Vereador Lisier.
Obrigado, querido presidente, por conceder esses minutos aqui de palavra. E aproveito para cumprimentar e cumprimento aos demais vereadores e demais pessoas presentes aqui. Nesse plenário. O objetivo aqui, nesse momento, é só parabenizar e agradecer a Escola Senador José Lourenço Dias, na pessoa da sua gestora, Cíntia Ferreira, também cumprimentar as professoras Ellen e Jocelina, professoras do terceiro ano, também Janete, coordenadora pedagógica, e Juliana, cuidadora. Parabenizá-los e agradecê-los por essa visita. Espero ter acrescentado alguma coisa, só esclarecendo aos novos vereadores, não estão aqui apenas visitando, eles estão no período, vereador, presidente em exercício já, estão no período que estão estudando os três poderes. Né? Então, nada mais interessante, importante e oportuno, né, que venham aqui a essa casa legislativa. Então, falamos bastante com eles a respeito de como funciona o processo, como as coisas acontecem, alguns já estão planejando, inclusive, se candidatarem no futuro próximo aí, perguntando se já pode se candidatar. Eu falei, não, tem que esperar um pouquinho, né? Estão na média aí, professora Andréia, do terceiro, quarto ano, de 8 a 9 anos, então, tem que esperar uns 10 anos aí e estarão aqui. Mas alguns deles poderão estar aqui. Expliquei como é que as coisas funcionam aqui no Legislativo, as comissões. Então, foi um bate-papo muito interessante, mostrando as dependências da casa. Enfim, acho que foi muito produtivo essa visita. Então, no mais, não vou usar todo o tempo aqui, agradecê-los mais uma vez por essa presença e contem sempre com essa casa legislativa, estamos todos os vereadores estão à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado, obrigado pela palavra, vereador, e agradeço e retorno ao meu lugar. Obrigado, gente.
Obrigado, vereador Lisier Zevois, ainda num pequeno expediente, eu concedo a fala por 5 minutos ao vereador Hélio Araújo.
São 9 horas e 51 minutos. Vereador Hélio Araújo, do PL, agora usa a tribuna.
PL 22.
Ele tem 5 minutos, estamos no pequeno expediente em que cada vereador pode usar 5 minutos na tribuna. Vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente, em exercício, pela concessão da palavra, vereador Jackson Charles, PSB. PSB é 40 e 40. todos os vereadores, bom dia. A equipe de comunicação da Câmara Municipal, a todos os que escutam as rádios Manchester, pelos meios de comunicação, bom dia. E sobe essa tribuna hoje para agradecer. Final de mandato, nós encerramos nosso mandato com muita lindura, muita transparência e dedicação. Durante a minha campanha, durante o percurso que eu fui candidato, renomeia rede, condução a vereador, visitei a escola paroquial São Cristóvão, escola municipal da paróquia São Cristóvão, fica lá no Jardim Progresso, juntamente com a diretora Cristiane e o padre Walter, que é o conselheiro espiritual, o dirigente daquela escola. Recebi algumas reivindicações. Reivindicações eram que a construção da escola, da quadra poliesportiva da escola paroquial São Cristóvão. É um pedido que foi feito a mim e ao deputado Major Araújo, na condição de deputado. Nós estivemos visitando a escola e foi feito esse pedido de prontidão. Conheci a escola na hora do recreio, via que quantidade de crianças, mais de 500 crianças correndo pelo pátio, e ali tinha um local, e nesse local era disponibilizado para fazer essa quadra, só que não tinha um recurso, a escola não tem um recurso, e muito menos a gente percebia que ali era uma terra depois programada, e faltava as condições mínimas para as crianças brincarem na hora do recreio, ou mesmo na hora dos seus intervalos, e eu mesmo, quando eu tiver alguma reunião dentro da escola, a escola que abriga mais de 500 alunos, a gente percebia a dificuldade que era isso aí. Eu fiquei sensibilizado com essa situação e trouxe o Major Araújo para conhecer as instalações, conhecer os professores, conhecer os alunos, conhecer o corpo docente daquela escola municipal, que é a Escola Paroquial São Cristóvão. Nesse sentido, o Major Araújo ficou sensibilizado também juntamente com nós. Na data dessa quarta-feira passada, nós estivemos em Goiânia, visitando novamente o Major Araújo para reafirmar o compromisso com o padre Walter, compromisso com a escola, compromisso com os professores, compromisso com os alunos e compromisso com a sociedade anapolina. Sendo que o Major Araújo foi agraciado nessa casa com a Instituto de Cidadão Anapolino. Ele foi muito grato com isso, trouxe várias emendas para a cidade de Anápolis, mas dentre as emendas, essa é uma das mais importantes. Digo essa emenda mais importante porque vai abarcar mais de 500 crianças que vão ajudar. Vai desenvolver a região do progresso, vai trazer recursos para fazer a quadra poliesportiva e tenho certeza que novos dias virão para a escola paroquial, municipal, paroquial, São Cristóvão. Quero agradecer aqui na pessoa do meu gabinete, da pessoa do padre Valde, da diretora, do corpo docente, ao Major Araújo, por destinar R$500 mil em emendas para ser construída a nova quadra poliesportiva da Escola Municipal São Cristóvão. Fico feliz, padre Valde, a você, Cristiane, que é a diretora, a todos os professores, por ter feito esse elo tão importante, tão singular, que foi em ajudar não só a escola, mas toda a sociedade anapolina e toda a região dali do Progresso, Bandeira, Vila Jaiara, Grande Jaiara, com essa emenda para ser construída. Graças a Deus conseguimos essa emenda, a partir de, já foi colocada no projeto, já das emendas que vem da Assembleia Legislativa, governo do estado, essa emenda de R$500 mil será destinada à construção da escola. Parabéns a vocês, alunos da escola, as criancinhas, parabéns a toda a diretoria da Escola Municipal Paróquia São Cristóvão, aos professores, aos alunos. Fico feliz de ser intermediado e mais esse recurso, dentre os mais de 20 milhões de recursos como vereador por essa cidade, eu consegui durante o meu mandato como vereador por essa cidade. Obrigado, vereador Jacques, a todos os vereadores. Devolvo a palavra.
Eu que agradeço, vereador Hélio, pela sua fala. E antes de finalizar o pequeno expediente, eu também quero fazer aqui os meus cumprimentos a todos da Escola Senador José Laurentio Dias, da pessoa da diretora da escola, professora Cíntia Ferreira Barbosa, e fazer aqui uma observação a esses lindos alunos que estão aqui hoje. Eu, toda vez que eu vejo, professora Cíntia, um grupo de alunos aqui nessa casa, principalmente nessa faixa etária de idade, eu me lembro lá do meu passado, lá quando eu comecei a estudar, lá da escola lá em Anguera. Eu tive a grata satisfação de ter a minha formação escolar iniciada lá na escola em Anguera, estudei o pré, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. A idade desses garotos aí, mais ou menos. E também, tive também a honra de dizer, e tenho a honra de dizer, que concluí os meus estudos no nível superior também em uma universidade estadual pública, que foi na UEG. Então, a minha fala é de otimismo para essas crianças. E elas estão em escola pública e tenho a certeza que a escola pública tem uma formação excelente. Se você tiver compromisso, responsabilidade, com certeza, deste grupo poderá sair empresários, empresárias, profissionais formados com formação superior, professores, advogados, médicos. Isso depende exclusivamente deles, né? Então eu faço essa observação porque eu tenho a honra de dizer que iniciei meus estudos em uma escola pública e também findei em uma escola pública. Então, um forte abraço e parabéns, e agradeço vocês aqui pela presença de vocês nessa Casa Legislativa. Não tendo mais inscritos no pequeno expediente, eu encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente e concedo a fala ao vereador João da Luz por 10 minutos.
9h59, agora o vereador João da Luz, do Cidadania, usa a tribuna e abre o grande expediente quando o vereador tem 10 minutos à disposição para utilizar a tribuna para discorrer sobre o tema escolhido para o dia. Hoje, segunda-feira, 11 de novembro. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Jackson Charles. Cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar todos os nobres vereadores que estão presentes, cumprimentar as pessoas aqui no plenário, cumprimentar a professora Cíntia, né, que está aqui conosco, cumprimentar as crianças, né, que estão aqui hoje, que vieram assistir a sessão legislativa. É um prazer, uma honra recebê-los aqui, né, o futuro, né, a nova geração, né, daqui a uns dias é vocês que estarão assumindo os postos, né, de trabalho, né. Quem sabe até tem um vereador aí no futuro, né. Parabéns para vocês e façam assim, venham sempre aqui acompanhar as sessões. Eu quero cumprimentar também os internautas que estão nos acompanhando, os ouvintes da Rádio Manchester. Com alegria falar com todos vocês. Eu fui eleito com uma proposta bem clara de ser um defensor do povo e ser voz das pessoas que às vezes não têm sido ouvidas, né, pelo poder público. E o compromisso nosso é de abrir as portas do gabinete e ouvir as demandas e as reclamações de alguns serviços que não chegam na população. E essa é uma missão que nós vamos estar cumprindo. É um compromisso que eu faço aqui de diante de toda a sociedade anacolina de estar cumprindo e estar realizando essa tarefa aqui ao término desse mandato e com a graça de Deus e com a permissão dos eleitores, nós recebemos essa autorização por mais 4 anos. E nós estaremos aqui fazendo isso. As demandas dos serviços que não chegarem de qualidade lá na ponta, nós estaremos aqui para ser ouvido. Para ser ouvido e para trazer aqui à luz esses problemas. Uma proposta que nós fizemos foi na área da saúde. Eu defendo, sim, a saúde pública, gratuita, de qualidade. E nós temos lutado aqui para a realização de um mutirão. Nós sabemos que existe um represamento das cirurgias eletivas, das consultas especializadas, de exames. E nós temos lutado, né, paulatinamente para que haja um mutirão para diminuir essas filas. É zerar, gente, é, se alguém falar que vai zerar, isso é, é pura balela, pura conversa fiada. Zerar é muito difícil, a saúde ela é dinâmica. A saúde sempre vai ter problemas, né? Sempre vai surgir novas demandas. Então é impossível zerar. Mas aquelas que estão represadas, é bom a gente atuar, é bom a gente cobrar do poder público, de quem tem a responsabilidade de estar realizando esses serviços. Muitas pessoas não têm condição de pagar, porque se tivesse condição de pagar particular, ela, com certeza ela agiria. Ninguém vai querer colocar sua vida em risco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu fiquei feliz de ver o prefeito eleito, Márcio Correia, e o deputado Hamilton Filho. Eu vi uma entrevista deles, eles articulando com o secretário de Estado da Saúde, articulando já no início do mandato um mutirão. Nós temos lutado por um mutirão desde o início de 2023. E a gente vê o prefeito eleito já assumindo um compromisso de cara de fazer um mutirão na área da saúde para diminuir essas filas. Então eu vejo com bons olhos. Eu quero parabenizar pela iniciativa. Nós vamos acompanhar de perto, vamos fiscalizar de perto essas ações. E eu fico feliz de saber que foi eleito com uma proposta, né, de que a saúde nossa hoje ela é uma prioridade. Ela é uma prioridade até mais do que educação, prioridade até mais do que infraestrutura, segurança. A saúde ela vem em primeiro lugar. Eu acho que o governante que pensa na saúde como prioridade, ele está agindo bem. Então eu quero manifestar aí a nossa alegria de ver essa possibilidade de acontecer isso. Né? E eu quero fazer compromisso aqui para todas as pessoas que têm o diabetes na cidade de Anápolis. Eu recebi uma comitiva, algumas pessoas vieram ao meu gabinete, pedindo para eu intervir. Intervir junto ao secretário de saúde, intervir junto ao prefeito Roberto Naves, porque nós temos o quê? Uma previsão orçamentária. E nós temos uma lei que garante para os diabéticos a insulina, que é a lei 3.167. E como já tem uma lei prevendo essa obrigatoriedade do município de fornecer as insulinas para os diabéticos, nós acreditamos que existe o quê? O orçamento. Então, qual que é o compromisso que nós estamos fazendo aqui com os diabéticos da cidade de Anápolis e com essa comitiva que veio estar conosco? Eu faço um compromisso de estar levando essa comissão junto ao secretário de saúde para nós verificarmos junto ao secretário o que está acontecendo, porque está verificando a falta desses insumos nos órgãos onde faz a distribuição. Então eu faço esse compromisso de estar indo, verificando em loco, porque nós temos orçamento e nós temos uma lei que cria essa obrigatoriedade. O diabético, a insulina, para ele é vital. Ela não pode ser esperada. Não pode esperar para o próximo dia. E as pessoas que dependem, que não tem o recurso, não tem as condições financeiras de estar adquirindo, ele depende sim do poder público, depende da saúde pública. Nós firmamos esse compromisso de estar indo em loco na Secretaria de Saúde para verificar o que está acontecendo. E nós vamos trazer o resultado dessa reunião aqui para essa sessão, para essa tribuna, dando o quê? Prestando conta das nossas ações e sendo voz dessas pessoas aí dos diabéticos da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador João da Luz. Mais algum interessado em falar no grande expediente? O senhor quer falar? Ainda no grande expediente, concedo a fala por 10 minutos ao vereador Reamilton Spina.
10:17, agora o vereador Reamilton do Autismo, ele é do Podemos, vai usar a tribuna por 10 minutos no grande expediente, na sessão da Câmara Municipal. Vamos ouvir o vereador Reamilton.
Bom dia, senhoras e senhores, comentário aqui vereador Jackson Charles, presidente de exercício da Secretaria de Lei. Cumprimentar também o vereador Wellerson, cumprimentando a todos os novos vereadores. Sendo meus cumprimentos também a Giovana, cumprimentando a todos da comunicação. Você que nos assiste através da TV Câmara, no canal do YouTube, também através da Rádio Manchester de Anápolis, que tem transmitido todas as sessões aqui desta casinha. Bom, o que me traz nessa manhã, nessa tribuna, é de fato buscar um olhar ainda do respeito. O princípio da moralidade é ter respeito. É entender o que o outro faz. E eu quero aqui mencionar um assunto que ocorreu no nosso município ainda na semana passada. Na primeira semana de novembro, a primeira quinta-feira, comemora internacionalmente o Dia da Defesa da Luta contra o Bullying e contra o Cyberbullying. Infelizmente, nós ainda vivenciamos tal fato da falta do respeito. Eu, Ré Hamilton, vi com meus próprios olhos alguns vídeos de uma criança chamada Anthony sendo agredido por coleguinhas e os profissionais que ali acompanhavam nem sequer deu moral para o assunto. Estou usando o nome do Anthony porque eu fui autorizado pela mãe Carol para poder dizer esse assunto. E eu quero aqui parabenizar a Carol, que quando teve em suas mãos as provas, veio nos procurar para entender e buscar o direito do filho. Doutora Andréia, nessa luta nossa, eu sempre tenho disponibilizado o meu gabinete para que podemos ser o vereador, que na sua etimologia, né, do verear, do latim, que quer dizer aquele que abre caminho, poder abrir caminhos e ouvir de fato o que o nosso grupo tem sofrido lá na ponta. Então, a mãe nos trouxe, eu até fiz uma ligação para a vereadora André para buscar ali o contato do Gleice, que é um conselheiro da região que essa criança foi agredida. Uma parte, vereadora.
Quero parabenizar o seu trabalho, de fato, etimologicamente, na ação do que é ser vereador, você tem feito com maestria, tanto que a sua reeleição é fruto do seu trabalho, da sua dedicação, dessa pauta do autismo, mas para todas as crianças. Eu vejo que você trabalha para todas as crianças, seja qual for a pauta. No dia, o senhor me ligou realmente incisivo, precisando desse contato, porque você queria fazer a diferença na vida, queria defender o direito dessa criança. Então, eu quero te parabenizar pela sua altivez, pela sua seriedade, pela sua honestidade, mas, sobretudo, porque você entende do que você está fazendo. Você defende, de fato, essa pauta. Tenho o meu respeito e a minha admiração. Parabéns.
Obrigado. E aí, nós caminhamos para a delegacia, fizemos ali o registro. E eu quero aqui falar, pessoal, eu não gosto de ficar fazendo isso aí, para fazer sensacionalismo. Mas, um ano atrás, aproximadamente, tivemos uma situação de um apartamento que um senhor queria entrar ao apartamento por conta de uma criança autista que fazia alguns barulhos por conta da sobrecarga sensorial. E nós pudemos acompanhar aquela família. Sempre estamos acompanhando as famílias. E quando agora fizemos ali o boletim de ocorrência, a criança foi até o IML, buscou ali tudo que era provas evidenciais para esse conceito. Nós chegamos até o Conselho Norte. E eu quero aqui parabenizar também a atenção, inclusive da Yara Vaz. Yara Vaz, que é uma comissionada, que eu conheci Yara Vaz também, quero aqui parabenizar o trabalho dela. lá no CREFA, que é a central de abastecimento da farmácia de Anápolis. E a Yara Fraz, e a Yara Vaz, naquela época, estava ali, foi nos ajudar também, quando a gente fazia ali um levantamento dos medicamentos para as comorbes do autista no nosso município. Inclusive, quero aqui parabenizar a Yara, é como comissionada, hoje ela está lá no Conselho, mas ela faz um trabalho muito bacana, também foi candidata pelo Agir. Parabéns, Yara, pelo seu trabalho e por tudo quanto você tem feito. Quando ali, Yara, você falava também da sua história, mãe de uma pessoa que cuida de autista. Parabéns pela sua filha, pela atuação. Mas ali nós podemos entender que há uma necessidade, viu, Cleidilade? Que é uma necessidade nessa casa de lei também, criar-se uma procuradoria da criança, do adolescente e da pessoa com deficiência. Tendo visto o seu trabalho, que tem sido um destaque na Procuradoria da Mulher, mas que também, dentro desse conceito, nós possamos ter um lugar onde nós podemos buscar links e representações dentro da delegacia da criança e adolescente, dentro do juizado, dentro da promotoria, defensoria, e dentro daqueles órgãos que competem a estar abraçando e fazendo esse elo de confiança para resguardar os direitos dessas pessoas. Infelizmente, ainda nesses dias, nós vivenciamos o preconceito. Meu Deus. Além do cyberbullying, o bullying e tantos caminhos a caminhar para a conquista dos respeitos dos menores, das crianças, dos adolescentes e das pessoas com deficiência. Por isso, mais uma vez, eu coloco o meu gabinete à disposição a todos aqueles que queiram trazer aqui os seus relatos e vamos juntos buscar o seu direito, o nosso direito que foi conquistado a duras penas. Quantos pais ficaram aí na luta e participaram para que o autista pudesse ser reconhecido como pessoa com deficiência antes de 2012. E mais uma vez, parabenizo Berenice Viana pelo seu empenho. Parabenizo Ulisses pelo seu empenho. Parabenizo também Fernando Cota, da PF, meu amigo de Brasília, pelo empenho. Parabenizo também, não já está conosco mais, mas Ronaldo Cruz, pelo empenho. Que Deus o tenha. Mas a luta não para. Nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nesse primeiro mandato, me passaram 1.363 procurações. Então estamos aqui sendo representante, esse legislador que traz a etimologia de abrir o caminho e trazer os nortes em defesa do autista, da pessoa com deficiência. Mas nós não podemos ficar calados. Uma semana após o Dia Internacional da Luta contra o Bullying, contra o Cyberbullying, na cidade de Anápolis, acontece um momento de bullying, onde os coleguinhas começaram até a agredir e as cuidadoras apenas de longe observando, negligenciando o cuidado daquela criança. Carol, parabéns, que você seja mãe de exemplo a outras mães, e não fiquem calada, mas que de fato venha buscar o que está de direito e preservado na Constituição, também no Tratado Internacional de Nova York e também nas leis suplementares que têm trazido a garantia dos nossos filhos. Muito obrigado. Deus abençoe. Devo a palavra.
Muito obrigado, vereador. Ainda tem espaço para o grande expediente. Como não tem energia, eu vou usar parte do grande expediente. Peço à vereadora Cleidilade, que me substitua aqui, e solicito a presença, uma manutenção do vereador Edson, para que eu faça apenas uma colocação de um assunto que está me incomodando muito. Muito obrigado.
Agora são 10 horas e 17 minutos. O vice-presidente Jackson Charles, que preside internamente a sessão, vai agora usar a tribuna
da pessoa, presidente em exercício, Pedilari. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui a todos os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Cumprimentar com muita sinceridade o trabalho desenvolvido pela nossa diretoria legislativa e também a nossa diretoria de comunicações. Cumprimentar a presença da imprensa que cobre presencialmente esta sessão. E eu vou usar pouco tempo, mas de um assunto que tem me incomodado e eu acho que é interessante a gente abordar. Há pouco mais de 6 meses, nós conseguimos realizar um grande sonho da população que reside ali próximo ao setor sul, Arco Verde, Santa Clara, São Paulo, Alphaville, aquela região ali, onde nós conseguimos, através de um esforço concentrado do meu mandato e também da parceria com o prefeito Roberto Naves, nós conseguimos inaugurar 3 complexos esportivos e agora, se Deus quiser, já está marcado para o mês de dezembro, dia 12, a inauguração do feirão do Residencial Santa Clara. Mas o que me faz usar a palavra nessa manhã são situações que têm acontecido que têm trazido muita decepção de minha parte. E aí eu quero fazer aqui uma cobrança, enquanto líder do governo, de uma atitude imediata do diretor responsável pela iluminação pública em Anápolis e também da secretária Flávia Ribeiro, para que tome medidas imediatas de uma abertura de um boletim de ocorrência para nós descobrirmos quem são os marginais que estão furtando os fios desses complexos esportivos. Pasmem vocês, eu disse 6 meses. Nesses 6 meses já foram furtados 3 vezes os fios desses locais, trazendo um prejuízo enorme para a comunidade, trazendo um prejuízo enorme para a sociedade anapolina, trazendo um prejuízo enorme para os cofres do município, e não dá para aplicar de braços cruzados numa situação dessa. Nós não podemos nos curvar para a bandidagem. Nós não podemos aceitar que bandidos atrapalhem o desenvolvimento da nossa cidade. Nós temos que tomar uma providência, e cabe ao Poder Executivo buscar a esfera competente, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar, para descobrir quem são esses marginais que estão roubando os fios nessas obras importantes. É um sonho, essas obras, vereador João, é um sonho da comunidade. Eu, particularmente, estou lutando para realizar esse sonho desses moradores há mais de 12 anos. Há mais de 12 anos. E aí, essa cambada de vagabundo que não tem o que fazer e roubam, destroem, dilaceram o patrimônio público, deixando a população constrangida, decepcionada e sem o benefício que tanto ela sonhou. Então eu quero aqui externar aqui a minha indignação, quero externar aqui a minha revolta, a minha decepção, e peço à população que também ajudem o poder público a estar monitorando quem são esses marginais que estão dilacerando. Eu confio muito na justiça, eu confio muito no trabalho da Polícia Civil de Anápolis. Então, cabe ao município fazer a sua obrigação de estar
abrindo um BO solicitando que a Polícia Civil investigue e encontre esses marginais que estão destruindo o patrimônio público. Eu vi hoje uma matéria no Jornal Anhanguera, lá em Goiânia, da quantidade de fios que foram roubados, só que a Polícia Civil conseguiu, através da investigação, localizar. E é muito fácil localizar. Basta ir atrás de quem está comprando. Ninguém rouba se não tiver para quem vender. E eu quero fazer um alerta para quem está comprando. A polícia vai chegar aí. É decepcionante você lutar 12, 13, 14 anos para levar um benefício para a comunidade e esses bandidos destruírem em apenas uma noite. E aí, vereadores do PL, Suede Silva, Jean, eu quero que os senhores, e contem comigo, no trabalho de convencimento, no trabalho de apoio a um novo gestor, ao novo prefeito da cidade de Anápolis, Márcio Correia, para que nós juntos possamos convencê-lo da importância de nós criarmos a patrulha para cuidar dos patrimônios públicos da cidade. Nós temos hoje um número expressivo de vigias na cidade, que podem ser valorizados, que podem ser qualificados, que podem ser estruturados para poder cuidar de situações como esta. Não dá para o município ficar colocando dinheiro e os vagabundos destruindo apenas de uma noite. Não dá para aceitar isso calado. Então nós precisamos, e eu aqui, como sempre fiz, e como sempre agi nessa casa, um vereador que está do lado de quem quer fazer o melhor para a cidade, independentemente de posição partidária que eu estive na campanha. Eu sou um vereador do povo anapolino. Que me perdoe meu partido. Eu não sou vereador de partido. Eu sou vereador do povo anapolino. E se o prefeito precisar do meu apoio para que a gente possa resolver situações feito esta na cidade de Anápolis, ele terá o meu apoio incondicional. E todos nós, independente de partido, temos que ter a mesma visão. Nós não podemos aqui ficar aqui fazendo politicagem, tentando denegrir imagem desse ou daquele gestor, porque ele não é do meu partido, porque ele não é da direita, ou porque ele não é da esquerda. Nós temos que aceitar aquilo que o povo escolheu, independentemente de que lado seja. A partir do momento que a eleição se foi, obviamente, vem a responsabilidade de administrar a cidade. E eu quero aqui pedir aos vereadores reeleitos e aos novos eleitos que a gente tenha essa maturidade. Que a gente saiba conduzir essa casa legislativa com responsabilidade, sem nenhuma paixão ideológica. Mas, sobretudo, respeitando a escolha do povo e defendendo os interesses do povo. E nós precisamos, porque eu não tenho dúvidas, que outras obras virão, obras realizarão por esse novo governo. E esse novo governo também precisará de que as coisas continuem acontecendo na cidade. Por esse motivo, nós precisamos criar, valorizar esses profissionais vigias, para que eles possam fazer a vigia, para que eles possam monitorar, para que eles possam auxiliar a administração municipal na preservação do patrimônio público. Registro mais uma vez o meu sentimento de decepção, o meu sentimento de indignação o meu sentimento de tristeza, o meu sentimento de fazer, fazer e ver as coisas ir embora pelo ralo. Nós temos que lutar pelo aquilo que o município gastou. Dinheiro público tem valor. E não podemos deixar, é responsabilidade do município. Vamos deixar que é assim mesmo que acontece. Tudo que constrói, destrói. Não, nós temos que dar um basta nisso. E eu quero aqui, mais uma vez, reforçar o meu pedido para a secretária Flávia Ribeiro e para o diretor de iluminação, que vá imediatamente à Polícia Civil buscar na Polícia Civil uma atuação para investigação, descoberta e prender esses marginais que estão destruindo o patrimônio público, sobretudo na região sul da cidade, ali localizado no setor sul e Arco Verde. Muito obrigado. Boa palavra.
Muito obrigada, presidente do exercício. Passo agora, antes de passar a cadeira para o senhor, peço agora ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do quórum para que se abra a ordem do dia.
Vereador Suender, vereador policial Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Lisier, vereador Alex Martins, vereadora Thais Souza, vereador Hamilton do Autismo, vereador Frederico Godoy, vereadora Cleide Hilário, vereadora Trícia Barreto, vereadora Andréia, vereadora Celiane, vereador Delcimar, vereador João Feitosa, vereador Ederson Lopes, vereador presidente em exercício, Jackson Charles, quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, solicito à secretária que faça abertura para que nós possamos fazer a leitura e votação dos projetos na ordem do dia.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 75/2024, vereador Ederson Lopes, concede título de cidadão anapolino ao senhor Nelson Ruela de Lima e determina outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável, presidente.
Como vota a vereadora André Razeiro?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador, a vereadora Cleide Lari?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Delcimar Fortunato?
A favor, presidente.
Como vota a vereadora, a doutora elegantíssima Trícia Barreto?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Edmilson do Mercado Serra 10?
A favor.
Como vota o vereador Frederico Godoy?
Favorável.
Como vota o vereador Hélio Araújo?
Favorável.
Eu também vou votar favorável. Como vota o vereador Jean Carlos?
Favorável.
Como vota o vereador João da Luz? O vereador João da Luz foi beber água. Como vota o vereador João Feitosa?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Lisier José Borges?
A favor.
Como vota o vereador professor, como vota o vereador Reamilton Espíndola? Reamilton do Autismo, desculpa.
Favor.
Como vota a vereadora Sebiane da SOS?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador policial federal Suender? Por gentileza, vereador Suender.
Favorável.
Obrigado. Como vota a vereadora Thaís Souza?
Favorável.
Como vota o vereador Ederson Lopes?
Favorável, presidente.
Com 17 votos favoráveis, o projeto está aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 176/2024, vereador Ederson Lopes, concede-se título de cidadão anapolino à senhora Adriana Moreira Guimarães e determina outras providências. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em votação. Como votação nominal, como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Como vota a vereadora André Rezende?
Favorável, presidente.
Como vota a vereadora Cleide Lário?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador
despachante do povo, Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Como vota a vereadora elegantíssima Trícia Barreto?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Edmilson do Mercado Serve Bem?
A favor.
Como vota o vereador Frederico Godoy?
Favorável.
Como vota o vereador Hélio Araújo? O PL hoje está concentrado.
Favor.
O PL
a
hoje,
favor.
O PL hoje está concentrado, já vi isso. Né? Muito obrigado, vereador Hélio. É, como vota o vereador João da Luz? João da Luz. Como vota o vereador João Feitosa?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Lisias de Borges?
A favor.
Como vota o vereador Reamilton do Autismo?
A favor.
Como vota a vereadora Celiane da SOS?
Favorável.
Como vota o vereador policial federal Suender Silva?
Favorável.
Como vota a vereadora Thaís Souza?
Favorável.
Como vota o vereador autor, vereador Wederson Lopes?
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Chaves, também favorável.
Presidente, para mostrar que eu estou atento, o senhor me pulou na lista.
É porque eu achei, porque eu achei que vocês estavam aí ocupados. Vereador Giancarlo.
Favorável.
Vereador Giancarlo, favorável. Com 17 votos favoráveis, o projeto está aprovado.
Projeto de decreto legislativo 184/2024 da mesa diretora dispõe sobre a concessão de medalha Gesso Pereira de Araújo aos servidores públicos ativos e inativos e da outras providências. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto está em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
A favor, presidente.
Como vota a vereadora Andréa Zende?
Favorável, presidente.
Como vota a vereadora Cleide Lário?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Delcimar Fortunato, o despachante do povo?
A favor, senhor presidente.
Como vota a vereadora elegantíssima doutora Trícia Barreto?
Favorável, presidente. Obrigada.
Como vota o vereador Edmilson do Mercado Serve Bem?
A favor, presidente.
Como vota o meu amigo, meu correligionário, meu súdito, vereador Fred Godoy?
Favorável.
Como vota o vereador do PL, presidente do PL, Hélio Araújo, concentradíssimo na votação?
Favorável.
Como vota o vereador Jackson Chaves, voto favorável. Como vota o vereador JC?
Jean Carlos.
Jean Carlos, favorável. Como vota o vereador João Feitosa?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Lisias de Boy?
A favor.
Como vota o vereador Reamilton do Autismo?
A favor.
Como vota a vereadora doutora Celiane da SOS?
Favorável.
Como vota o policial federal Suede Silva?
Favorável.
Como vota a vereadora Thaís Souza?
Favorável.
Como vota o vereador Wederson Lopes?
Favorável.
Com 17 votos favoráveis, o projeto está aprovado.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária do 172/2024, vereadora Thaís Souza, altera e acrescenta dispositivo na Lei Municipal de 4.022, de 17 de junho de 2019, doutor João Paulo Alarcão, a UPA Veterinária e Centro de Bem-Estar Animal, Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
Oi. PLO 172/2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em votação.
Discutindo, presidente. Peço apoio
em discussão, a vereadora Thaís.
Peço apoio aos nobres colegas. Na verdade, isso aqui nós estamos nominando a UPA Veterinária, que é um projeto de nossa autoria. Como não haverá mais um antigo centro de zoonoses, e lá tem o nome do Dr. João Paulo Alarcão, que foi um grande veterinário e parceiro, amigo da causa animal, nós estamos nominando a nova UPA Veterinária, que terá projetos de atendimento, de castração, que é o nosso futuro Hospital Veterinário de Anápolis.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o vereador Wederson Lopes.
Quero aqui parabenizar a vereadora Thaís pela iniciativa da indicação da construção da UPA Veterinária. Realmente é algo inovador. Anápolis, mais uma vez, exemplo para o Brasil. E eu, com muita alegria, como secretário de obras, tive a alegria de, juntamente com a vereadora Thaís, o prefeito Roberto Nades, assinar a ordem de serviço para o início da construção da UPA veterinária, que agora será inaugurada. Parabenizar também pela homenagem, né, do nome do Dr. João Paulo Alarcão, não deixando o esquecimento, uma vez que nós não teremos mais lá o centro de zoonose. Então, parabéns, vereadora Thaís, conte aí com o meu apoio e com o meu voto.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. A palavra, secretário. A palavra, secretário.
Sem mais votações, devolvo a palavra, senhor presidente. Sem mais projetos, devolvo a palavra. Aguardando os requerimentos. Está todo mundo concentrado, senhor presidente. Indicação de número 409, de 7 de novembro de 2024, vereadora Andréia Rezende. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis para a construção de uma praça de lazer com instalação de uma academia ao ar livre e parque infantil em uma área pública localizada à rua 103, quadra 5, lote 13, bairro Itamaraty, quarta etapa. Indicação do vereador policial federal Suender, de número 333. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com academia ao ar livre e pista para caminhada na área localizada no encontro da Avenida Nacional com a Avenida Mirage, Polo Centro, primeira etapa. Indicação de número 334. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a revitalização da praça localizada à rua 15B, Vila Formosa, nessa cidade, com instalação de parque infantil, academia ao ar livre, devidamente iluminada e arborizada. Indicação de número 335. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção do posto de saúde no residencial Boa Esperança. Indicação de número 336. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma escola municipal no Jardim Promissão. Indicação de número 337. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada no encontro da Rua 6 com Rua São Francisco e Rua Bartolomeu Bueno, na Vila Santa Maria, nesta cidade. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende, de número 4.757. Requer que seja encaminhado à CMTT, em caráter de urgência, que seja realizada a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Nair Xavier com a Rua Solzane, na Avenida das Rosas, bairro Alexandrina. Requerimentos de número 4.758. Encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência que seja feito recapeamento em toda a extensão da Rua Goianápolis à Rua Alfredo Nasser, bairro Alexandrina. Requerimentos de número 4.780, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência que seja realizado pavimentação em toda a extensão da Avenida Federal, Chácara 5, bairro São Lourenço. Requerimentos de número 4.804. Encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência que seja realizada revitalização da calçada e construção de corrimão na Avenida Independência, que liga viaduto Ayrton Senna até o trevo da BR-060. Requerimentos de número 4.834, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência que seja realizado um estudo quanto à viabilidade de disponibilizar dois caminhões de resíduos utilizando na pavimentação para ser utilizado em toda a extensão da rua Mário Ferrer da Fonseca, número 321, Vila Fabril, Anápolis. Requerimentos do vereador Delcimar Fortunato. Requerimentos de número 3.292. Requer encaminhamento urgente nos termos do artigo 136, inciso 1, do Regimento Interno, de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco e reparos necessários à rua P47, quadra 17, lote 12, bairro Jardim Progresso. Requerimentos do vereador Hélio Araújo, de número 2.936. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136, inciso 1, do Regimento Interno, de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco no seguinte endereço: Rua 8, quadra 37, lote 2, JK, Nova Capital. Requerimento de número 2.934. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136, inciso 1, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando que seja feito a poda de árvore na Avenida das Cerâmicas, quadra 3, lote 1, Vila Fabril. Requerimento número 2.935, encaminhados à Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando que seja feita a troca de lâmpada no endereço Rua 3, quadra 8, lote 6, bairro Santo André. Requerimento número 2.936, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando tapa-buraco no seguinte endereço: Rua 31, quadra 68, lote 6A, JK, Nova Capital. Requerimento de número 2.937, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco no seguinte endereço: Rua 22, quadra C, lote 9, Alto da Bela Vista. Requerimentos do vereador Jackson Charles, encaminhados, de número 3.269, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, solicitando o serviço de tapa-buraco no endereço da Rua Diamantina, quadra 1, lote 35, casa 1, bairro São Sebastião. Requerimento de número 3.270, encaminhados à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de troca de lâmpadas na Avenida Boa Vista, quadra E, lote 6, com os postos supracitados. Requerimento número 3.271, encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando solicitando o serviço de troca de lâmpada na Avenida Boa Vista, quadra F, lote 6, nos postes supracitados. Requerimentos de número 3.272, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de limpeza no endereço Rua Francisco Fonte, quadra 13, lote 24. Requerimento número 3.273, encaminhado à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando serviço de limpeza ao endereço da Rua B, número 67, chácara 67, Bramápolis. Requerimento do vereador Reamilton do Autismo. Requerimento número 3.123, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a revitalização dos brinquedos da Praça da Avenida Bernardo Saião, 930, Vila Jaiara. Requerimento de número 3.071, encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando serviço de poda de árvore na Rua Fontenelle, quadra 2, lote 3, bairro Setor Escala. Requerimento de número 3.124, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando a instalação de lixeiras de coleta seletiva em toda a extensão da Avenida Francisco Costa, Vila Jaiara. Requerimento número 3.131, encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e a Quebec, solicitando rota de coleta de lixo na Avenida Alameda dos Carneiros, setor Monte Sinai, terceira etapa. Requerimentos de número 3.125, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando recapeamento em toda a extensão do bairro Recanto do Sol. Requerimentos de número 3.144, do vereador policial federal Suender, requer encaminhamentos de ofício à CMTT, solicitando sinalização de trânsito horizontal e vertical em todos os retornos e canteiros centrais em avenidas de pista duplas dessa cidade. Requerimentos de número 3.146, encaminhados à CMTT, solicitando revitalização de toda a sinalização de trânsito horizontal e vertical da rotatória do viaduto Ayrton Senna nesta cidade, bem como encaminhar informações sobre o requerimento 466, datado de 23 de janeiro de 2023. Requerimento de número 3.148, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de pavimentação asfáltica no restante da Rua Otávio Alves, da Rua da Alves da Costa, bairro Sítio do Recreio, Laranjeiras, nesta cidade, bem como encaminhar informações sobre requerimento de número 384, datado de 18 de janeiro de 2023. Requerimentos de número 3.149, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de pavimentação asfáltica no restante da rua Y5 Vivian Park, segunda etapa, nesta cidade, bem como encaminhar informações sobre o requerimento 392, datado 18 de janeiro de 2023. Requerimento de número 3.150, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de pavimentação asfáltica no restante da rua Y4 Vivian Park, segunda etapa, nesta cidade, bem como encaminhar informações sobre o requerimento de número 388, datado de 18 de janeiro de 2023. Sem mais projetos, moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo.
A discussão, o vereador Jean Carlos.
Presidente, apenas via alguns requerimentos aí que também já é objeto do nosso trabalho, especialmente a indicação que mencionou a área de Itamaraty na quarta etapa. Relembrar aqui que essa área, inclusive, está incluída no programa Napos Invest e com a nossa indicação lá, inclusive, na exposição que foi feita no Teatro Municipal, constava a nossa foto lá. Infelizmente, a obra não foi executada. Inclusive, tem emenda impositiva minha também, né, naquele local, que, inclusive, o ex-vereador Teles também deu nome. Nós esperamos que essa emenda impositiva de minha autoria ainda possa ser executada e, se não sendo, prosseguiremos, né, como tem feito aí alguns anos, na expectativa que possa, de fato, aquele local ser construída a praça entre aí 9 e 7 da quarta etapa de Itamaraty, assim como na entrada na Avenida José de Deus, como nós temos também ali indicação e emenda positiva. Então fica aí o registro, né, nós sabemos que há necessidade daquele local e esperamos, né, que na próxima gestão possamos, de fato, tirar do papel e dar esse benefício importante àqueles moradores da quarta etapa de Itamaraty, aliás, de todo o Itamaraty. Eu vou a palavra.
Muito obrigado, vereador Jean. Requerimentos, moções e indicações ainda estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Não tendo mais abro a palavra pela ordem, ainda na ordem do dia, não tendo escrito na palavra pela ordem, encerro a palavra pela ordem e abro pelas comunicações. Não tendo escrito as comunicações, encerro as comunicações e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, vereador Jackson Charles, vice-presidente, foi o presidente em exercício nessa sessão, e convocando outra para amanhã, dia 12 de novembro, às 9h30 da manhã. Lembrando que na semana que vem nós teremos duas sessões apenas. Essa semana agora três, hoje, amanhã e quarta-feira, e na semana que vem, na segunda e na terça-feira, já que a sessão do dia 20 foi antecipada para quinta-feira da semana passada, dia 7, quando aqui estivemos, né, Marcos, para acompanhar a sessão ordinária da Câmara Municipal.
É isso mesmo, Maria. A gente volta então amanhã às 9h30 com transmissão da